quem veio. Bom dia, Fred Rezende. Eu vou começar com você, Fred Rezende, porque tá louco esse Valdir Costa.
Ó quem veio. O Valdir é demais, cara.
Qual é o problema?
O Valdir vai virar meu ídolo, hein? Tá virando
qual,
meu ídolo, hein?
Qual é o problema? Ó, qual é o problema?
Ó, o naipezinho dele, velho. Eu não sei se é um Al Capone, eu não sei se é um... Eu não sei se é o... Como que é lá do...
É o Valdir Soriano, mano.
Valdir Soriano,
é o Valdir Soriano.
Não sei se é o Lampião.
Isso aqui é um legítimo Prada, meu.
Tá parecendo mais um vagalume do que um Lampião, velho.
Agora ele tá fazendo o Crocodilo Dandy.
Crocodilo
pá, tá demais.
O nosso legítimo Prada, meu amigo. Monta aquela égua lá em...
Ô, meu Deus!
A gente só vai lá, não.
Ô, Jesus.
No galo. Nosso Sean Connery da São Paulo Digital. Bom dia, Rich, bom dia, Valdir, bom dia, ouvintes do Tricolor em Debate, vamos que vamos para mais um dia. Tô começando a ficar com saudade de São Paulo, e mais um pouco acho que tá saudade.
Bom dia, velho Valdir Costa, o velho que todo mundo gosta. Meu Deus, que figura, mano. O velho do chapéu.
Menor que eu tô tomando suco, velho.
Vai pegar uma confusão na garganta agora. Bom dia, Rit. Bom dia, Fred.
Bom, mano.
Fala, nação. Saudações tricolores.
Saudações tricolores. E o nosso convidado, que na verdade nem é mais convidado, já tá aí, partícipe da Rádio São Paulo Digital. Semana sim, semana não, semana também. Tá sempre com a gente. O Newton Ferreira, o nosso Newton do Chapéu, em sua homenagem, Newton. É que você não tá vendo aí, o nosso Valdir Costa botou um chapéu aí, tá dizendo que é o chapéu. É o que marca que é esse chapéu aí, mano? Ô, velho?
Prada.
Prada. Eu conheço bolsa da Prada.
Não, mas o detalhe é o seguinte, chapéu Prada.
Isso é Prada, pra dar trabalho no TD.
Meu Deus do céu.
Ixi, Marinho. O chapéu Valendo. Prada não tem Valendo. Nada a ver com a marca Prada de roupa, tá de moda, nada.
Tá
o Prada, eu acho que é o mais tradicional chapéu nacional.
É.
Brasileiro.
Ô, Newton Ferreira, você que é o homem do chapéu aí no São Paulo, o que você achou dessa homenagem? Bom dia.
Bom dia a todos, é um prazer. Aí, Henrique, ao Fred, o Valdir, a todos aí. E quanto ao chapéu, essa história do chapéu é coisa do Juvenal.
Olha,
ele queria me desvalorizar, falar aquele lá do chapéu.
Uhum.
Eu sempre usei chapéu, mas como... O meu hobby, que é ser treinador do campeonato interno de São Paulo.
Entendi. Mas vale a homenagem.
O Valdir Costa aqui com o chapéu. Eu quero só lhe dizer o seguinte: seu chapéu é um charme, mas esse que eu estou usando aqui, como eu não tenho um chapéu tão charmoso quanto o seu, o meu é um chapéu de montaria mesmo, um chapéu de cowboy, entendeu? Porque eu sou chegado numa égua, na verdade, entendeu?
Oh, meu Deus!
Eu pratico hipismo lá em Itu e tem uma bela...
Dizer, Valdir,
a égua não é minha, é da hípica, mas é...
Ô, Valdir, você sabe... Você sabe que a casa de eventos mais famosa aqui de Mogi das Cruzes se chama Vaca Louca.
Exato.
Vaca Louca. Vaca Louca.
Vaca Louca.
Vaca Louca. É. Cara, aqui tem uns shows sertanejos, hein? Você chegar com um chapéuzão desse aí, cara.
Nossa, ah, eu levo vai... todas. Eu levo todas, mesmo.
Não, Valdir, não. É, sua mulher vai reclamar. Você fica falando essas coisas, Valdir Costa.
Que não tem problema. Ah, a minha fama me intercede.
É, o libidinoso do country. Bom, vamos lá, gente. Vamos botar o nosso Newton aí pra falar dessa reunião. Eu acho que é o assunto principal do dia. Além da volta aí do Arboleda, que tá voltando aos treinos de São Paulo só hoje. Foi anunciado aí que ele se apresentaria no domingo. Alguma coisa aconteceu e ninguém informou por enquanto. Mas ele só se reapresenta hoje junto do elenco.
Foi um problema no avião. Foi um problema no avião.
Um problema no avião. Murchou o pneu do avião.
Nós não podemos perder a oportunidade de ter o Newton com a gente hoje. E além dessa reunião, também a gente dá ouviu o Newton a respeito de um assunto que foi pauta aqui, nossa, sei lá, semana passada, semana retrasada, coisa assim, a respeito dessa história aí eu não vou chamar de profissionalização como foi chamado, mas essa história de transformar o clube em SA e tal, que voltou à tona aí.
Claro.
E o Newton é um grande articulador, não vou... Depois ele vai explicar se ele ainda é um defensor dessa ideia. Ele já foi, mas assim, eu já li tantas coisas que às vezes parecem antagônicas a respeito. Então, gostaria de ouvir a opinião dele sobre a realidade atual, como é que essa coisa anda, esse movimento anda.
As possibilidades, né?
Do clube, ok.
Ok. Bom, mas. Ok. Ô, Newton, e aí? Como é que sucedeu aí? Você tentou adiar essa reunião, né? Fez lá protocolou um pedido para adiar a reunião, por conta, como a gente diz no jurídico, né, para vistas nos contratos que o São Paulo está justificando para poder pegar esse novo empréstimo aí, né? E muita gente está achando que é por causa do jogo da seleção brasileira, né? Explica aí para o nosso ouvinte.
Na verdade, Rick, não é em relação especificamente ao jogo. O que a gente gostaria, como esse assunto dos contratos é muito sério, envolve 105 milhões de reais.
Uhum.
Nós não estamos falando de qualquer valor. Então, a gente entende que o quórum deve ser alto. E foi um erro, ao meu ver, do presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Pupo, marcar a reunião para hoje. Todos nós, com mais paixão ou menos paixão, gostamos de futebol e gostamos da seleção. É inegável, né? Então eu vi um erro grotesco. E aí fizemos requerimento, apelamos ao bom senso do presidente, e ele, utilizando do bom senso dele, antecipou em uma hora a reunião, né? De qualquer maneira, nós vamos ficar lá. Eu não vejo o jogo da seleção na Copa América. Eu não gosto do Tite, não me atrai, acho ele um falastrão corintiano. Então, a questão foi interpretada de uma maneira errônea, na medida que é por causa do jogo da seleção. Não, é por causa da importância do que vai ser discutido.
Justamente.
Além dos contratos, nós vamos... foi convocado o Alexandre Pássaro para a reunião. Nós
gerente
temos vários questionamentos a fazer com ele.
Uhum.
Inclusive o conselheiro Jaime Franco, com uma grande, notória experiência, vai fazer uma apresentação de todas as vendas e contratações do São Paulo nos últimos anos, como foram gastos esse dinheiro, o custo-benefício. Quer dizer, é uma reunião realmente importante. E aí optamos por pedir o adiantamento, mas acabou não acontecendo.
O adiamento, né? Aí o Leco quis adiantar.
Adiamento, eu falei adiantamento.
É, o Leco quis não ganhar tempo, né? Porque nisso impede de vocês se aprofundarem nessa documentação, né, Newton?
Eu particularmente analisei todos os contratos.
Uhum.
Todos os contratos já estão assinados. O dinheiro já foi gasto.
Sim.
Então, o que nós vamos fazer hoje à noite? Nós vamos ratificar o que ele fez, que está em desacordo com a cláusula 58, item T de Tatu, do Estatuto Social, que diz que o Conselho Deliberativo deve aprovar, não ratificar, os contratos.
Uhum.
E aí a gente ouviu muitas manifestações contrárias a essa ratificação, que eu espero que sejam efetivas hoje na reunião do Conselho, né?
E você...
Rit, dá licença, deixa eu perguntar. Vamos esclarecer de vez aquela dúvida que a gente teve aí desde sexta-feira passada.
Foi.
Ô, Nilton, esse total aí de 37 milhões que está em discussão, esse total já foi arrecadado ou ele vai ser arrecadado? Porque houve uma...
Não existe 37, são 105 milhões.
Eita.
37, e quem soltou isso na empresa, na imprensa, estava sem a informação adequada.
É, mas todo mundo falou disso aí, Globo, Esporte, UOL.
Mas
falou,
sem ter...
É um valor já usado ou vai pedir esse empréstimo?
Não, já foi usado. Não tem nada novo.
Uhum.
Esse valor já foi todo usado, né, Nilton? Bom dia, desculpa aí, Nilton. Bom dia pra você. Esse valor já foi todo usado, né?
Já foi todo usado. Inclusive, já foi usado. Existe algum atraso, mais um atraso... normal de direitos de imagem de dias aí, talvez semanas, mas isso relativo ao fluxo do caixa. É, a gente, caso o conselho resolva aprovar hoje, não tem dinheiro em caixa amanhã, o dinheiro já sumiu.
Uhum. Tá. Isso é para cobrir o rombo.
Já foi gasto.
Não,
já, porque o São Paulo previa... É, no seu orçamento vender 122 milhões líquidos de jogadores e praticamente não vendeu ninguém.
Uhum.
Como vai cobrir esse caixa? Com empréstimo, não tem milagre, já que não se tem uma administração competente a ponto de reduzir gastos.
Mas ô Nilton, como é que para vocês da oposição observar um clube, né, que vocês estão tão envolvidos aí, vendo tudo isso aí, fazendo planejamento com aquilo que não aconteceu, que não tem possibilidade de... Pode dar errado, tem grande chance de dar errado e eles contaram com o ovo na cloaca da galinha. Como é que faz isso para vocês ali do lado? Não tem... Porque isso aí é motivo de impeachment, de afastamento, de auditoria, de qualquer outro clube ou numa empresa séria, isso aí era motivo para... interditar o presidente, né? Porque isso é coisa de maluco.
Sem dúvida, concordo com você. Agora, já existem motivos claros de incompetência de que gerariam um impeachment. Por exemplo, a multa do 5 milhões do Rogério Ceni. O Leco, na reunião, consta em ata, simplesmente falou: ah, eu não me atinei a essa questão. Quando nós colocamos... se você colocou a multa porque o Rogério Ceni tinha medo que a oposição ganhasse a eleição, por que não tinha uma cláusula retirando a multa no caso da sua vitória?
Boa.
Ele fala: ah, não me atinei. Então, o que ocorre no processo do impeachment, na verdade, não aconteceu até agora, porque não existe apoio político. É mais fácil tirar o Bolsonaro da presidência do que o Leco.
Rapaz... É possível.
É complicado falar, mas eu vou ser objetivo. O Juvenal, o sistema, o modelo implantado do Juvenal, é um modelo similar ao PT. Ele dominou politicamente o Conselho.
Uhum.
É complicado a gente vai fazer um impeachment, não tem voto. E ainda mais, esse novo estatuto é rigoroso, você precisa de 2/3 do conselho. Quer dizer, você precisa de 160 conselheiros para aprovar um impeachment. É praticamente impossível.
Você falou Juvenal. Se quiser o Leco, né?
Ou não,
você
quiser. Juvenal.
Que essa não, prática vem desde o Juvenal.
Isso, vem desde o Juvenal.
O Juvenal implantou esse modelo, que foi seguido pelo Aidar e agora pelo Leco.
Ah, tá.
Tá, nós temos hoje no Conselho 59 conselheiros vitalícios que estão sob júdice. A gente está com uma ação há 15 anos na Justiça questionando a eleição, porque foram eleitos com base em estatutos que não eram legais sob a ótica do Código Civil. Já foi julgado no Supremo, já ganhamos no Supremo, desceu aqui para a primeira instância, a juíza resolveu interpretar de uma outra forma, a gente está questionando a juíza de novo, quer dizer, vai mais uns 4-5 anos isso.
A justiça brasileira não ajuda, definitivamente.
Ô Nilton, quando exatamente é a próxima eleição de São Paulo?
Em novembro de 2020.
O ano que vem.
O Leco, ele tem direito à reeleição?
Não.
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 Não mais.
Não mais.
Mas pode fazer um nome, né?
O que não acredito. Hoje eu vejo a situação muito dividida.
Tá.
Na sucessão.
Uhum.
Né? Então, eu não acredito que ele vá fazer o sucessor. Mesmo porque quem vai carregar nas costas uma administração dessa como exemplo, né?
É.
Ô, Nilton, mas... não tem... Não, vê se eu estou equivocado, mas na época se cogitou uma situação do seguinte. O Leco, esse mandato dele, que ele está em exercício, ele é o primeiro mandato efetivo, não é isso? O outro mandato, ele, na verdade, substituiu Carlos Miguel Aydar, não é isso?
Isso, isso.
E aí existia uma possibilidade do Leco tentar uma reeleição, alegando que a primeira gestão, ele estava cobrindo o presidente eleito que saiu. Então, não, que ele estaria em sua primeira e faria uma possível segunda.
Não, mas o atual estatuto teve esse aspecto muito positivo. Ele proíbe a reeleição. Então é impossível.
Ah, ele proíbe a reeleição.
É impossível o Leco ser candidato. Só se houver uma alteração estatutária.
E tem esse risco de surgir com alguma ideia?
Não, nenhuma, porque isso não passa. Você vê na última Assembleia Geral que nós pedimos para acabar com os conselheiros remunerados, nós tivemos do associado 91% de apoio. Foi 91-9.
Uhum.
Do associado, não do conselho, né?
Mas aí, ô Nilton, de novo, né? Desculpa insistir nisso. Mas o que que acontece que não tem... apesar que está surgindo, além de você, está surgindo aí alguns outros nomes, como esse Denis, que eu não consigo dizer o sobrenome dele, todo estranho.
É Ormondes.
Ormondes, isso. Ele entrou com uma ação gigantesca, né? Requerendo aí vistas e contratos do São Paulo sejam claros, né? Mas isso também é uma coisa que vai arrastar. Não tem outro meio, não tem. Não tem como entrar com uma liminar, não tem. Sabe, eu vejo.
Não tem. Porque a justiça, hoje eu até estava conversando com os meus advogados, a justiça entende que a associação, ela delibera sobre todos os assuntos relativos ao São Paulo. Então, eles acabam não valorizando qualquer coisa que não seja ligado à associação. Nesse aspecto, não tem... Você entra com uma liminar, bom, mas a associação votou, não votou.
Entendi.
O que não ocorreu, que é uma coisa que nós pretendemos fazer logo que o clube estiver reaberto, é de repente buscar uma emenda do estatuto para aprovar a eleição direta do associado para o presidente através de uma indicação do conselho. Na minha concepção, o conselho indicaria até 3 candidatos e o sócio votaria. Isso a gente vai discutir ainda bastante e de repente propor. Só que para essa alteração não passar pelo conselho, ir direto para a Assembleia Geral, ela precisa de 1/5, isto é, 1.200 assinaturas.
Entendi. Mas isso não corre o risco aí de elegerem pessoas que não sejam São Paulinos, porque tem muito associado que não é São Paulino, ou hoje tá bem definido isso?
Não, mas você tendo o crivo do Conselho Deliberativo, resolve essa questão, né?
Entendi.
O conselho vai indicar, né?
O conselho indica até 3 candidatos e o sócio vota. Essa é a minha ideia que ainda a gente precisa discutir lá dentro, né?
Bom, e sobre...
Ô Nilton, Oi, Rich,
desculpa.
Cara, assim, eu vou te passar a minha opinião aqui como torcedor que sou e agora, né, membro da São Paulo Digital. Pra mim, essa questão de negociação com jogadores, essa questão da fatia de jogadores, Isso aí é algo aberto lá para que os conselheiros tivessem ciência. Né? Talvez não chegasse a nós...
Deveria, mas é uma caixa preta.
Torcedores... Talvez não chegasse a nós, torcedores, mas, cara, eu tinha a plena esperança de que, né, pessoas que decidem pelo futuro do São Paulo tivessem acesso a essas questões. Agora, como é que eu posso ver legitimidade numa diretoria em que nós não sabemos em quantas partes está fatiado o Anthony? Ninguém tem isso, ninguém sabe disso. O Anthony é talvez o nosso próximo ativo milionário, de verdade. Ah, tem um ou outro que vai sair, Arboleda, não sei o quê. Mas de montante grande mesmo, é o Anthony. Então, esse cara, a gente precisa saber quem está envolvido nisso, quem tem parte disso, quem não tem. Entendeu? Se vender, quanto que é de São Paulo, quanto que é de um terceiro, quanto é de um quarto... A gente tá à deriva, a gente não tem essas informações. Vocês aí deveriam ter.
Não, isso efetivamente na venda é obrigado a ser discriminado no balanço. Então.
Mas só depois que vendeu, né,
depois, vai ocorrer. Mas só depois que a coisa foi concretizada, né?
Exatamente. Agora você fala assim, poxa, mas como é que alguém tem X% de direito de um jogador? E outro, isso realmente você tem razão. Nem nós sabemos. O futebol é uma caixa preta lá, nem nós sabemos disso.
Pois é, falando nisso, antes da gente entrar no assunto da SA ou de transformar aí o São Paulo em profissionalizar de fato o São Paulo, porque isso foi um grande engodo, né? O novo estatuto do São Paulo acabou virando um engodo, na minha opinião. O que você achou da entrevista do Raí, hein, Newton? Lá pro
Olha, eu até publiquei aí nas redes sociais. Eu achei lamentável. Acho que a Dilma iria melhor, né?
Meu Deus.
Porque não passou segurança. Ele é um ídolo para mim. É uma pessoa, como jogador, assim, fora de série. Tá entre os 5 maiores jogadores da história do São Paulo. Mas como dirigente, ele não tem o perfil, não tem experiência. Talvez daqui a alguns anos tenha, né? Eu acho que foi uma decepção a contratação dele.
Agora, sobre
O mais importante da entrevista foi a insegurança que ele dá às respostas. Você vê na pergunta do Muricy, o Muricy foi objetivo. Nossa. Pô, como é que vamos sair dessa situação? Ele não fala, não responde.
Bom, e sobre a ideia, né? Aliás, temos aí algumas ideias em relação à profissionalização de São Paulo e transformar o São Paulo numa SA. Você entende que o melhor caminho é começar pela profissionalização, que de fato não iniciou, né?
Assim, eu tenho 60 anos, 45 anos de trabalho. Trabalhei em grandes empresas, trabalhei no Grupo Villares, Sociedade Anônima, fui auditor, tenho um pouquinho de experiência. Inicialmente, eu sempre defendi a SA, eu acho que é um bom caminho, né, antes de me tornar conselheiro. Depois, com a experiência do conselho, eu acho que a gente não pode continuar nesse sistema amador. Mas a gente não pode ser uma SA pura, porque tem a paixão. É um fator muito relevante. Eu estou promovendo almoços com conselheiros, torcedores, sócios, exatamente para discutir e buscar chegar num novo modelo, que é um modelo que não existe ainda no Brasil. Uhum. Como ter um sistema mais profissional, efetivamente profissional, que agregado a essa questão da paixão. Uhum. Né? Então, eu sou favorável imediatamente à profissionalização, com um comitê paralelo para análise do que representa a paixão pelo São Paulo, que seria membros do Conselho Deliberativo, não diretamente ligado na hierarquia, mas como um tipo de uma consultoria. Uhum. É uma ideia inicial, né? E posteriormente analisar a questão da SA, porque a gente perde muitos benefícios fiscais com a implantação da SA. O Vitória se transformou em SA e reverteu para a associação.
Entendi.
Porque não valia a pena. Então são coisas que tem que ser bem discutidas, né? Não pode ser de maneira intempestiva. Ah, porque tá ruim, então vamos pro outro lado, que é ser uma SA. Grandes clubes como o Barcelona não são SA, e outros, Real Madrid. Então, é uma coisa que tem que ser discutida, mas também não é ser discutida daqui a 20 anos. Uhum. É uma coisa de 1-2 anos no máximo.
Gradativo,
agora,
né?
A profissionalização tem que ser imediata. Uhum. Né? Tem que ter gente competente, né? Dentro da estrutura do São Paulo.
E para fechar, não sei se o Valdir vai ter pergunta, se o Fred terá pergunta também. Aí, nessa questão de profissionalização, isso já no estatuto novo que foi votado aí, pouco antes da eleição ou durante a eleição, agora não me lembro exatamente, isso já não era o suficiente para o conselho ir lá e demitir o Leco?
Por isso que nós aprovamos esse estatuto, exatamente para que o São Paulo se profissionalizasse. Só que nesse estatuto se prevê a cláusula, vamos chamar assim, política, que é a necessidade de 2/3 para fazer o impeachment do Leco, e além do conselho ainda tem a aprovação da Assembleia Geral. Uhum. Eu acho assim, presidente remunerado tem que ser demitido pelo conselho com... Sim. 50+1, ponto.
Uhum.
Acabou. Né? Agora, eu entendo que o presidente do São Paulo não poderia ser remunerado. Ele tem que ser presidente do conselho. E aí o resto da estrutura ser profissional. Né? Porque daí você demite com uma canetada.
Sim.
É, você vê o nosso marketing. Nosso marketing perdeu 34 milhões de reais em 2018. É um absurdo.
Estão esperando o quê para retomar ações, o sócio-torcedor? Estão esperando que o São Paulo volte a vencer?
O sócio-torcedor também caiu, acho que 23%, eu não lembro do...
Mais do que isso.
É, o Flávio Marques, que é do nosso grupo lá, fez
isso.
Um trabalho belíssimo. Que
vamos tentar entrevistar ele amanhã aqui.
Uhum. Quer dizer, é um atestado de incompetência.
Uhum.
E a gente fica revoltado com isso também. É que vê com os pés e as mãos atados. Você fala assim, pô, o cara é conselheiro de São Paulo, consegue fazer. Na verdade, a gente consegue fazer muito pouco. Eu costumo falar com os meus pares que a gente elege hoje um ditador com prazo de validade no São Paulo, independente de ser o Leco. E nesse aspecto o estatuto precisa ser ajustado. Você não pode manter gente incompetente. Qualquer empresinha aí, o cara não atingiu o objetivo.
Já era.
Ou tá muito longe, ele é demitido. A gente não pode ter um reizinho lá dentro, né? Um ditador. É.
Eu diria que nos últimos tempos, São Paulo tem eleito os seus piores inimigos, né? São os presidentes.
É, a gente não teve sorte. E você vai falar assim, porra, mas você é da oposição, tá criticando? Não, são os resultados. O resultado tá aí. O Aidar não ganhou nada. Saiu sob... acusações de escândalos que a gente denunciou no Ministério Público e estão aí correndo
ainda
na justiça,
né? Uhum.
O Leco não consegue ganhar nada, ainda vai fazer aquela coisa horrorosa com o presidente lá do Clube da Marginal, quero pôr a mão na taça, que coisa mais
infantil,
horrível, né? Não é do estirpe, da linha dos presidentes do São Paulo, né?
Justamente.
Não honra o cargo que ocupa.
Com certeza.
Ô, Nilton, deixa eu fazer uma última pergunta aí pro Nilton.
Manda ver.
É natural e o São Paulino que acompanha, né, um pouquinho de bastidor, um pouquinho de política e tal, porque a maioria não gosta, né? A maioria quer saber de bola rolando e tal, mas aí num momento como esse, né, de profunda crise, que o torcedor começa, né, a querer conhecer um pouquinho mais o que está acontecendo lá dentro. E quem conhece um pouquinho já há algum tempo, pelo menos no passado recente, sabe que você é uma voz bastante ativa aí da oposição, né? Uma voz que efetivamente traz informações em rede social, que já concorreu à presidência E continua esse trabalho aí, sempre tentar trazer um pouco de transparência, alguma informação importante para o São Paulino, sempre trabalhando como, na minha opinião, a voz ativa ali da oposição. O que, que essa voz ativa da oposição está preparando para 2020? Vocês estão pensando num nome? Vocês se conversam? Ou você mesmo, de repente, pode aparecer lá em novembro de 2020, Nilton?
Olha, a gente tem conversado bastante com os grupos, estamos ampliando as conversas, buscando o que a gente entende ser o único caminho. Vamos, em 2020, unir o São Paulo. A gente precisa unir o São Paulo para tirar ele dessa situação. Eu não vejo outra alternativa. Obviamente, haverão duas chapas, porque a eleição inicialmente é pelo associado para que se elejam os conselheiros e depois dentro do conselho. Mas a nossa ideia é conversar, fazer uma campanha em prol do resgate do São Paulo, sem as baixarias da última campanha de 2017. E com relação a nome, nós temos nome. Por exemplo, hoje a apresentação que o Jaime Franco vai fazer é simplesmente espetacular. É uma pessoa com uma capacidade inegável. Então, o que a gente pretende é ter realmente forças que se unam e que a gente defina um nome que tenha condição de ganhar e fazer um trabalho de efetivamente profissionalizar o São Paulo e ajustar todas as questões. Por exemplo, nós não podemos continuar com 1.050 funcionários. São Paulo tem que reduzir isso para 500, 600 no máximo. O CT não pode ser separado, na minha visão. Tem que ser junto. O menino lá de 20 anos tem que estar com o seu ídolo jogando, treinando, para poder ter aspirações e buscar o seu desenvolvimento. Então, a gente tá focando esse lado. Eu, particularmente, tenho algumas restrições em relação a me candidatar em função dos meus negócios, da minha empresa. Eu não tenho como abrir mão disso, e mesmo porque eu entendo que um presidente não pode ser remunerado no São Paulo. Então, a gente acaba indo para um outro foco no sentido de realmente dar suporte à chapa e a um eventual nome no São Paulo. Por outro lado, também tem a questão do que a gente defende, que o presidente tem que ser o presidente do conselho, não um cargo executivo como o CEO, como é o que o Leco é hoje, que acumula. Uhum. Então, isso tudo nós vamos discutir. Eu acredito que no início de 2020 a coisa já vai estar bem mais madura e a gente está tendo uma boa receptividade, até maior do que a gente imaginava na última entrevista aí.
Pois é.
A gente fez com vocês.
É isso que eu ia comentar, né? Como a coisa que a gente achou que ia melhorar, dar uma melhoradinha. Tá piorando, Nilton, pelo amor de Deus, como pode isso?
O Denis, por exemplo, que você citou, é um conselheiro que é o conselheiro mais antigo eleito no Conselho Deliberativo. E ele, na campanha de 2014, esteve com a gente. É um conselheiro atuante e bastante contundente e tempestivo. Mas é um cara que luta muito pelo São Paulo.
Olha só. Bom, o Valdir quer fazer uma pergunta aí? Tudo esclarecido para você por enquanto.
Não, o esclarecimento que eu queria já ver. Eu quero dizer para o Nilson que eu corroboro 100%. Da sua opinião, da sua postura atual com respeito a essa coisa da SA e tudo mais. Eu, coincidentemente, eu tenho a mesma idade que você e também tenho a mesma experiência administrativa que você, digamos, parecida, né? Com empresas internacionais e tudo mais. E eu acho que não se deve misturar as estações. Eu acho que empresa, nós temos uma categoria que é clube, né? E aí entra clube com diversas formações e tal, e aí, no caso, clube de futebol. Quer dizer, não existe ainda uma formatação, digamos assim, empresarial específica para o setor, pelo menos não no Brasil. Agora, o São Paulo, com a grandeza que tem, e uma grandeza conquistada ao longo de uma história de liderança, uma história de boa administração, uma história de conquistas.
Tem vanguardismo, tudo... né?
Vanguardismo.
Exato. Tem tudo nas mãos para criar um novo modelo que pode
vir a ser referência.
Ser um exemplo do modelo a ser implantado no futuro. Então, eu acho que realmente o caminho não é fácil e a solução ainda não está nos livros, né? Talvez se a gente for consultar ali, né, momentos decisivos que mudaram a história da administração, a gente consiga ter inspiração, mas não vai ter história a respeito disso. Então, isso tem que ser criado, e eu acho que só que para fazer isso, na minha opinião, São Paulo hoje não conta mais com gente criativa e com vigor para poder fazer isso. Sem dizer o fato de que existe, né, resquícios de administrações anteriores com interesses espúrios, né? Então, eu acho que uma coisa que deveria ser encarada, e aí é uma sugestão que eu dou a você, Milton, já que você lidera esse time aí que busca um futuro melhor e uma administração mais moderna e eficiente para o São Paulo, que passem a fazer o que hoje, o que já há muito tempo é prática, e não com empresas nacionais, mas justamente seguindo o exemplo internacional, de contratar consultorias para que lhe dê, ou seja, terceirizar o serviço. Entendeu? Porque a praia do clube é qual? A praia do clube é a área social e o futebol. A formação de novos atletas, né? E a exploração daqueles que já estão no clube, tanto para o futebol dentro de campo como pelo ponto de vista comercial, né? Enfim, estabelecer ali, procurar o mercado, contratar consultorias, até mesmo que sejam internacionais, porque eu acredito que você deve ter excelentes consultorias, empresas que dão suporte nesse sentido, especialmente na Espanha e na Inglaterra. E que vá atrás, né? Que contrata estas consultorias, estas assessorias, e aí sim, isso estará sendo feito de forma profissional, né? E sem rabo preso. Quer dizer, não vai ter aquela coisa, mas esse aqui é meu funcionário, ele é tão bonzinho, mas esse cara aqui é meu parceiro, vou botar ele lá como executivo dessa área, entendeu? Porque ele é de confiança e tal. E aí a gente acaba tendo a continuidade, o continuismo disso que vem ocorrendo na última década. É a minha sugestão.
A gente precisa mudar a postura, realmente. Você tem razão. E aproveitar as experiências de quem tem sucesso no mundo. É assim, né?
É, claro.
É assim que o Japão se tornou a potência que é hoje. Aproveitou tudo que tinha de bom do modelo capitalista americano.
Uhum. E mais...
O São Paulo tem que fazer isso.
E mais do que isso, né?
O
Newton, o Japão aproveitou de todas as experiências ruins, muito mais do que as outras experiências, para se tornar essa potência que é, né? E a gente não aprende de jeito nenhum, né?
Ele agregou, na verdade, as qualidades da sociedade até a guerra, em 1945. E aí, ou melhor, manteve as qualidades da sociedade agregando outros valores produtivos, né? E obviamente, aquilo que não deu certo foi desprezado.
Exatamente.
Como os chineses com Depois que saiu o Mao Tse-Tung, acho que é o Xing Alping, eu não lembro exatamente o nome. Hoje anotei o nome de vocês aqui para não esquecer. Mas a experiência chinesa oriental, na verdade, é isso. Você agregar conhecimento e transformar numa coisa melhor. E é isso que o São Paulo precisa. O modelo do São Paulo, como o modelo de todos os clubes brasileiros, se esgotou. Uhum. Né? Se você pegar o Corinthians hoje, ele deve 4 vezes mais que o São Paulo.
Sim.
É que a mídia não está focada no Corinthians por ele ter sido campeão recentemente.
Também.
Mas a situação do clube brasileiro é complicada. É, essa não é só uma evolução, é uma necessidade de evolução, esse novo modelo aí. E a gente espera aí contar com a ajuda de grandes São Paulinos para poder contribuir, né? E, de repente, a gente formatar alguma coisa para apresentar à Assembleia Geral.
Ô, Nilton, rapidinho, mais uma. A gente está muito descontente, né, com o desempenho do Raí lá, né, na função que ele ocupa hoje e que é importantíssima dentro de um clube. Você acha que o Raí está indo mal ou você acha que jogador de futebol não tem bagagem para ocupar um cargo como esse?
Olha, não, jogador de futebol como o Leonardo, que adquiriu através de experiência e tinha uma capacidade natural e hoje é um grande dirigente. Isso não depende da vida anterior profissional. Nas empresas a gente vê isso de uma forma muito clara. Precisa ter liderança, não pode ter chefia. Hoje o Raí é um chefe, não é líder. O Fernando, quando foi diretor de futebol, que foi bicampeão mundial, pessoal, qual é o segredo? Fazer com que os jogadores vistam a camisa do clube e do seu líder. Foi o que aconteceu em 92, 93.
Uhum.
Então, na minha visão, o cargo de diretor de futebol é uma liderança, tem que ser líder, não pode ser chefe. E a gente burocratizou. A gente tem um monte de chefe, tem lá o Lugano, tem o Mancini, tem o Raí,
Pássaro,
e Chapecó, e aí vai, né?
Uhum.
E o jogador, o Calef fala bem isso, né? Se você não almoçar ele te janta.
Te janta, exatamente.
Então, até faz parte da criatividade no campo, isso.
Uhum, também.
Precisa saber dominar, precisa saber administrar o profissional. E com isso você obtém resultados dele. Se você pegar o time do São Paulo no papel, não é um time ruim.
Não.
Elenco é bom.
A gente sofre por gestão, né? A gente sofre pela má gestão mesmo.
Exatamente. Precisa de liderança. E a falta de liderança é uma coisa que já vem há muito tempo. O próprio Muricy, depois que salvou o São Paulo, se não me engano, em 2013, ele deu uma entrevista. Pô, tava uma bagunça lá. E na época, sim, o presidente era o Juvenal.
Uhum.
Faltava liderança. Ele conseguiu implantar. Inclusive, eu não conheço o Muricy pessoalmente. A gente já trocou um ou outro recado aí pelo WhatsApp, falei que é o aniversário dele, mas ele, como, por exemplo, diretor de futebol, é um modelo para mim.
Uhum.
Seria pegar uma pessoa desse estilo, que gosta do clube, São Paulino, com experiência, que vai, uhum, a gente sabe que vai dar certo, seja como diretor de futebol ou como coordenador técnico. Essa é a visão. Não pode ser porque o Raí foi ótimo jogador, isso não dá credibilidade. Já um cargo de técnico, que é necessariamente
gestor,
um líder, né? Dá credibilidade para um cargo maior de liderança.
Exatamente. Bom, pessoal, Nilton, muito obrigado, viu? De novo, novamente. Eu falei com ele hoje de manhã e ele topou na hora, nem pensou. Não, vamos sim. Está sempre à disposição aqui da São Paulo Digital e o espaço está sempre aberto, viu, Nilton? Quando você quiser falar, não espera a gente chamar não, homem. Pode vir e falar aqui, Rit, eu quero participar hoje. Pode vir para falar, você sabe que você tem portas abertas aqui, porque você é um dos poucos aí que está botando a cara para bater, viu? Porque o resto está todo mundo aí preocupado se a piscina abriu ou não.
Rick, vou dar um recado para esse pessoal do Twitter aí. Eles têm que parar de ficar me pentelhando, meu. Aquilo lá é.
Mas o Twitter é o mundo dos haters. Não adianta.
Puta, os caras, como é eles estão pentelhando. Eu até falei, olha, o que a gente tá fazendo, independente de ser candidato ou não, ou nosso grupo, o que a gente vai acabar com as mordomias. Aí fica falando, ah, que mordomia de, por exemplo, de torcida que recebe ingresso, de conselheiro que recebe ingresso.
Né?
Tem que, se você não dá o exemplo, você não consegue que ninguém te acompanhe. Verdade. A vida é assim.
Verdade.
Né?
É isso.
E tenho já duas filhas, quatro mulheres, né? Porque eu só faço o que eu gosto, só mulher. Uma de 36 e uma de 34, já criada. É. E como é que foram criadas? Com exemplo, com bom exemplo. É assim que funciona a vida, né?
Boa, Nilton.
Mas é isso. Olha, obrigado pelo espaço aí. Um abraço a todos. Ao Fred, ao Valdir.
Boa.
Ao Rick, a você.
Meu Nilton, obrigado.
Sensacional. Bom trabalho aí, obrigado, querido. Nilton. Precisando, mais tarde ou amanhã, se você quiser, se acontecer a reunião, pelo jeito vai acontecer, se você quiser passar aqui pra gente o que você sentiu da reunião, estamos aqui, é só você falar, Rit, vou participar, aí você já entra, tá bom?
Tá bom, vamos ver como é que vai ser hoje à noite lá, um abraço.
Abraço, fica com Deus aí.
Bom, valeu, Nilton, obrigado.
Obrigado.
Tá aí nosso Nilton Ferreira, o Nilton do Chapéu, agora não é mais Nilton do Chapéu, porque agora temos o velho do Chapéu, não tem mais o Nilton. Né, Valdir Costa? Seu nojento.
É.
Nojento. E ele tirou a imagem dele.
Ô, Rich, tem duas novas aqui.
Sim, eu também tô com várias aqui. Por
então
isso que eu tava...
já manda aí, já que eu sei que você já captou. Então,
exatamente. Ó, o São Paulo desistiu aí de tentar contratar o lateral direito Adriano, tá?
Falamos
o que será? Por quê? Também, será, outra, né, coisa que eu acho que a torcida vai gostar, eu gostei. Arboleda não recebeu
sabe
nenhuma.
Sabe o que tá aparecendo isso aí? Desculpa, rapidinho. Ah, sabe o que tá aparecendo isso aí, Rich? Tá aparecendo aquele negócio assim, ó. A diretoria de São Paulo chama algum repórter no canto e fala assim, ó, publica agora que eu desisti. Publica agora. Pra passar pro torcedor que foi o São Paulo que desistiu. Sim. Na verdade, ele escolheu outro lugar pra jogar,
já
o São Paulo
falando
perdeu,
aqui, já falando.
E tá publicando um negocinho que desistiu. Não desistiu, não. Perdeu.
Perdeu por incompetência.
Perdeu o cara.
Não, porque aquela velha história, né? Porque isso tá lembrando a passagem da Bíblia, né? Do agora eu vou lembrar aqui, mas tem uma passagem da Bíblia que é bem isso aí.
E aí, pastor?
Os últimos serão os primeiros, um negócio assim. Mas daqui a pouco eu lembro aqui, que agora tudo que eu estou lendo aqui é mais prioridade. Arboleda não recebeu nenhuma proposta e nem sondagens até o momento presente. Então deve continuar e vai ficar no São Paulo até o final deste ano, né? Segundo consta. O lateral direito e centroavante são as únicas posições que o clube busca, tá? Raniel do Cruzeiro, Luciano do Fluminense e o Dineno ainda são os nomes estudados. E o Lucas Fernandes tem programação para se apresentar na segunda-feira que vem, tá? Informações aí da setorista Aline Fanelli, que está lá cobrindo São Paulo, né? E como eu vi que ela tinha organizado as informações bem mais melhor de bom do que o resto dos machos, então dá o crédito aqui para a bonitona Aline Fanelli. Ela é setorista do Band News. Da Band News.
E o São Paulo tá indo atrás do Dineno, é isso?
O São Paulo tá indo atrás do Dineno. Até sair alguma coisa na imprensa aí que o jogador não tá interessado no São Paulo, aí ele vai dizer que o São Paulo desistiu.
É.
Não, porque do Adriano foi isso aí, né? A matéria que eu li aí no Tricolor em Notícias, né? Falando justamente... de que o Adriano gostou aí da proposta e conversou diretamente com o presidente do Santos ontem, na segunda-feira. Então significa que dançou o São Paulo, né? Entre um lugar que quer pagar por produtividade e um outro lugar que quer pagar o salário fechado, você vai para onde? Um lugar que é onde a produtividade que você vai ter que apresentar vai ser para cobrir a cagada dos outros que não corre dentro de campo e da direção que não planeja, você vai para onde? Ah, bicho, São Paulo.
Se eu fosse o Adriano, infantil, eu chegava para a diretoria do São Paulo e falava assim na hora da negociação: Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu jogo... Eu tô vindo da Europa. Eu joguei anos no Barcelona. Eu tô vindo pra encerrar a minha carreira. Tô escolhendo um time à altura do que eu realizei na carreira. E vocês estão me oferecendo um negócio de produtividade. Por que vocês não oferecem esse negócio de produtividade pro Anthony, pro Elinho, pro Luan?
Pra
essa molecada que tá subindo, que eles que precisam mostrar serviço. Porque o seu Elinho começou jogando bem e parou. O outro também, o Toró, começou jogando bem e parou. Dá produtividade pros moleques. Esses moleques estão com gás pra ficar correndo atrás de produtividade.
É. Mas fazem o inverso, né?
Respeito com o profissional, isso aí.
Mas hoje no futebol eles fazem o inverso. Eles querem pegar o velhinho, quer fazer o velhinho correr pra ele receber. É isso que
eu
eles querem.
Eu queria ter perguntado ao Newton.
Pelo amor de Deus, Waldir. Você quer ir até que hora aqui o programa? O homem precisa trabalhar, mano.
Não, eu sei, Rit, mas até por isso eu não perguntei, mas agora é isso. Fica no ar essa pergunta, essa questão. Eu gostaria de ter perguntado a ele por que, que eles não chegam no Raí, entendeu? E em vez de interpelar como interpela o Lef, cobrar e tal, chegar no Raí e falar, olha, Raí, a coisa você não está fazendo direito mesmo. E eles, que, especialmente o Nilton, que tem uma experiência de gestão muito grande, orientar, né, bicho? Ou falar pro cara, meu, vai... Sabe, sugere então pro Leco que contratem uma consultoria que dê pra ajudar o Raí a trabalhar, porque ele definitivamente não sabe fazer gestão. O problema principal que ele tem é esse, sabe? Não é má vontade, o cara é São Paulino, o cara... Enfim, é um vencedor.
Ô, Waldir, não tem como, Waldir. É como disse... sua câmera travou aí, Waldir. Não tem como exigir um negócio desse dos caras que estavam contando que ia ganhar tanto dinheiro numa coisa que não dá pra ter certeza, cara. Não dá pra ele ter certeza, nem que ele tivesse o melhor elenco do mundo. Poderia ter se desclassificado. Ele tinha que ter um plano B. E o plano B dos caras é pedir dinheiro emprestado. O que saiu na imprensa, então, está equivocado e foi corrigido aí pelo Newton. O São Paulo não está indo para o mercado pegar 37 milhões. Está indo para o mercado pegar 105 milhões. É quase 3 vezes o valor que foi anunciado pela imprensa erroneamente. Isso é sinal de que os caras não planejaram nada. Eles só estão na contingência do negócio, esperando, né? A chuva para ver até onde alaga. Que absurdo.
Estão esperando. Olha um contrato bom de produtividade. Pessoal, é o seguinte, ó. Vocês vão analisar um reforço a ser contratado. O diretor vai aprovar ou não se esse reforço vai ser contratado. Se vocês contratarem 5 jogadores no início da temporada e 3 não derem certo, vocês estão fora. Ó, isso é uma produtividade legal, porque isso aí que está causando prejuízo no São Paulo. Os caras contratam tudo errado. E aí o São Paulo tem que ficar pagando. Põe produtividade no diretor que escolhe o reforço. Se contratar mal, vai embora. É demitido.
Não, isso é profissionalização.
O critério deveria ser a todos, né?
Exatamente.
Isso é critério de profissionalização, porque qualquer diretor, em qualquer ramo, em qualquer empresa, ele tem que apresentar um plano. E dentro daquele plano que ele, diretor, desenvolveu, se ele não chegar no objetivo, irmão, um abraço, cara. 3 meses no máximo para ele funcionar. Se não funcionar, bota outro no lugar, cara. Não tem jeito, cara. Né? Já
sabe
foi isso muito.
Também?
Antigamente tinha muito esse negócio de meta, né? Que a empresa dava meta pro cara, pro diretor chegar e tal, tal, tal. Não, ele tem que saber a realidade da empresa. A realidade da empresa é essa. Ok, qual que é o seu projeto? O seu planejamento vai ser esse, ok, então a gente vai te dar esse espaço e esse tempo pra acontecer. Se não acontecer, você já sabe que não vai continuar, mano. Simples. Hoje é assim. Fala, Fred.
Não, aí o cara também, se tivesse um plano assim, o cara ia pensar de fazer negócio com o empresário, porque os clubes estão tudo na mão do empresário, hein? Tem
sim,
um monte
totalmente.
De empresário que tá negociando um jogador que é a prioridade... Da negociação naquele momento, mas ele traz um agregadinho aqui, ó. Eu negocio esse meu menino de ouro contigo, mas esse agregadinho você tem que pôr no bolo aí também.
Justamente.
Tá cheio assim, ó. Isso aqui é custo.
Porque
é jogador
nessa.
Parado que não tá sendo utilizado, São Paulo tá pagando salário.
Nós estamos nessa aí. Bom, deixa eu mandar os abraços aqui rapidinho, pessoal, no nosso WhatsApp, 1196586961, e no chat também do YouTube, youtube.com/spfcdigitaloficial. O Wellington em Goiânia, um abraço aí, Wellington. Deixa eu ver quem mais aqui que tava mandando um abraço aqui. O Samuel Carmo lá de Cachoeira, Samuel de Carmo de Cachoeira, nas Minas Gerais. Tem mais funcionários do que a prefeitura da minha cidade, tá dizendo que o São Paulo tem mais funcionário que... Sim, mil e poucos funcionários. Tem até mais, viu, se bobear. Deixa eu ver o que mais. Pessoal aqui no nosso grupo do WhatsApp, um abraço para todo mundo aí dos nossos ouvintes, André Oliveira, André Luiz. Deixa eu ver o que mais aqui. Então, o Henrique. A Tati Musa, uma beijoca para a dona Tati Musa também.
Tati
Musa.
Beijo, Tati.
Mais no WhatsApp Tati. Aqui. A Tati tá numa correria doida lá também. Ficou um tempão parada, né, tadinha? Tá correndo igual um louco lá. Quem tá pertinho de mim hoje aqui, eu vou dar uma visitada lá. É a nossa Gisele Vince.
Eu vou pra aí.
Não vai não, pode ficar aí na sua. Fica na sua aí, velho.
Gisele, delícia.
Que isso? A mina é casada, Zé. Você tá louco?
Não faz mal, velho.
Que isso, mano?
Que isso?
Eu não mais conheço a Gisele há muito tempo antes do
que... O marido dela é palmeirense, velho. Cuidado que vai pegar o porco brabo.
Conheço, hein?
Vai pegar o porco brabo.
Conheci na sua casa.
Ó, o Mauro Medeiros, o Severino Manuel, o Roberto Januzzi, o Luan Vieiro, o Walter Bellini, a nossa Beth Lima, Betinha, beijo pra você. O André Rodrigues também, o Osmar...
Você não conhece a Gisele, cara. Não sabe o que você tá perdendo.
Ah lá, mano. O Osmar Alves...
É impossível hoje.
Tá,
é o chapéu.
O Valdeilson, é o chapéu. O Valdeilson, o Leandro Groxco, o pessoal todo aqui, ó. Todo mundo acompanhando Fatos Desconhecidos do canal. O que, que é isso aí, rapaz? Arruma fácil uma controle. Meu Deus do céu. Tem um perfil aqui. Fatos Desconhecidos, canal de comunicação. O Jean Lucas também, bom dia. Deixa eu ver aqui, ó.
Fala, Jean.
Rapaz, os caras tumultuaram aqui, hein? É isso aqui. O André Rodrigues perguntando aí sobre. Se não querem lateral esquerdo, porque diziam tratar com o Adriano. Poxa, acho que só tem otário. Mas esse é o São Paulo, mano. Esse é o São Paulo nos últimos tempos. E hoje teremos mais um episódio aí, lamentável, dessa reunião. E vamos ver o que vai dar. Mas tem muita coisa correndo por fora aí. Amanhã vamos tentar trazer aí o outro conselheiro.
Flávio Marques,
tá? Para participar aqui com a gente no Tricolor em Debate, tá? E porque ele tem um texto maravilhoso, inclusive, escreve muito bem. E detalhes aí, escreveu no começo do ano e agora escreveu novamente aí, né? Sobre a análise de arrecadação do São Paulo e tudo que ele entende aí, levantando dados, né? Não, ele não está baseado em suposição, não. Hipótese, não. Ele está ali com números, né? E contra números.
Não faz essa frase que eu tenho trauma dela.
Então.
Eu perdi meu melhor e maior cliente com essa frase aí dita pelo pai dele, entendeu? Conceito mais antiquado.
Mas contra números não há argumentos.
Contra números, Valdir Costa, o velho. O velho contra os números. Caiu até o chapéu.
Tadinho, vai.
Sou completamente contra os números.
Bom, o que mais que a gente pode falar aí pra encerrar, gente? Pra gente terminar? Porque agora vamos terminar todo dia, meio dia e meia. E sair todo mundo de bandada, meio dia e meia.
Vamos sair com o Fred. Na hora
vamos com o Fred.
Vai,
Fred sai, a gente sai também.
A gente vai atrás.
Ô, velho, você tá querendo sair comigo de chapéu, velho?
Pode crer. Aí, hoje tem tudo a ver. Você sabe que a... Eu saio com esse chapéu aqui em Genópolis, né, bicho? Quer que essa barba branca, esse chapéu aqui, nego acha que eu sou da comunidade aqui.
Sean Connery, velho.
É verdade, com esse chapéu, você acha que o Valdir é judeu, velho. Brimo!
É só eu baixar a aba assim, ó. Deixar ele bem com a aba baixa, bem redondão. Aí os caras acham que eu sou rabino, entendeu?
É? Mas esse seu rabino tá muito murcho.
Ô, Rick, vai tomar o seu rabino.
Ô, louco!
Tá vendo? Tá vendo? O programa tava indo tão bem, né, velho? Aí os caras vêm com esses trocadilhos, né? Pelo amor de Deus. Ninguém merece. Ô, Fred, ó quem vamos.
Ó quem vamos. Quem ganha hoje o jogo?
Qual?
Que jogo?
Do Brasil. Brasil-Argentina.
Mano. Eu não tenho mais amigos na seleção, então pra mim eu quero que se dane.
Eu quero tirar. Na outra coisa que eu gostei do Dilson, você viu que ele falou do Tite? Ah!
E eu nem vou assistir o jogo, porque eu vou estar, graças a Deus, trabalhando.
Boa, gratinho.
O que você vai estar fazendo?
Oxi! Lhe interessa?
Fala!
Não, terça-feira eu tenho meus compromissos.
Hoje é terça-feira, dia de sei lá da palestra.
É, filhote.
É.
Tenho meus compromissos, boa. Graças a Deus.
Graças
justamente,
a Deus.
Trabalharam em nome. Ô Fred, então, até amanhã, bonitão. Tamo aí, vamos ver
até
se
amanhã,
o.
Amanhã, garotinhos.
Se o nosso camarada lá aceita lá. Amanhã.
Obrigado aí pela companhia, valeu, velho Valdir, valeu, Rick Júnior, valeu, ouvintes do TD.
Quando é que você vai pagar o churrasco, Fred? Quando é que nós vamos comer nessa, como é que nós vamos, quando que nós vamos comer nessa sua sacada aí, nessa sua churrasqueira aí?
Ô, cara, se vocês encararem vir pra Mogi das Cruzes, a gente marca no próximo final de semana.
Encarar?
Ó, tem estacionamento pra cavalo.
É, porque... Tem o quê?
Estacionamento pra cavalo, porque esse fim de semana eu vou montar. Agora
só falta ele falar assim, putz, Mogi não tem isso?
É.
Cavalo a gente deixa aqui na vaga, aqui, ó.
Cavalo.
Essas cidades do interior que não são interior, viu? Vou te contar.
Mogi não é interior, Mogi é Grande São Paulo.
Ah lá, ué, não é Alto Tietê?
Então, Alto Tietê, mas considerado como cidade da Grande São Paulo.
Grande São
não
Paulo.
Não é interior.
Vai te catar, rapaz. Vocês estão lá depois de São Miguel Paulista, velho. Vocês estão para depois de Suzano, mano. O cara mora ali na... Como é que o pessoal fala aí? O cara mora ali na Vila Carmosina e quer chamar de Itaquera.
Vila Carmosina. Carmosão é ótimo.
Né? Ô, velho. Tchau, velho. É. Paga o almoço, maledeto.
Eu vou almoçar aí. Eu vou pagar o almoço.
Eu vou.
O velho tá pantaneiro hoje, tá pantaneiro.
Tá todo...
Eu vou até Itu, vou pegar minha égua lá. E aí vou voltar pelo Rodoanel, vou passar aí na tua casa.
Ô, mano, não, mas deixa eu te falar, agora é sério. Pô, dá dó.
Bem, Pocotó,
não, tem aqui perto, tem umas cidades que são mais interior do que capital, viu? É, São Lourenço da Serra, mesmo Itapecerica, um pouco mais para as áreas de sítio, assim. Pô, vê aqueles cavalos andando na estrada assim, dá dó, viu? Os caras puxando charrete no cavalo. Tadinho dos cavalos. Os cavalos não merecem, não. Burrinho. Nossa. Pô, tadinho. Precisa parar com isso, né?
Aqui mais próximo da cidade assim interiorana é Guararema.
Guararema,
nada,
né?
Bem,
não, tá, mas falando. Se é no lugar... Ó, se é... Não, eu tô falando no asfalto, no chão duro, cara. Eles andando... Não, tudo a ver, pelo amor de Deus.
Agora, quer dizer...
Para.
Não, peraí. Pô,
tá maluco, velho?
Pera. Tudo a ver pelos fatos de que eles botam a ferradura ou às vezes nem põe, mais lesado.
Tem que andar, no terreno, tem que andar no mato, na grama e não no asfalto, velho.
Depende.
Judiação.
Hoje em dia você tem ferradura apropriada, feita de borracha. Justamente
com COFAP, essas porra? Ah, vai, Valdir.
Rit. O cavalo
tadinho,
foi o primeiro meio de transporte.
Sim, mas não tinha asfalto, não tinha concreto, Vardi.
Ó, vou te falar uma coisa. Você sabe que o cavalo...
Desumano.
O físico do cavalo... Ô, Patsu, deixa eu falar.
Não, é cavalo, não é Patsu. Patsu é quê?
Puxando a charrete... do que você montado no lombo dele, porque tem gente que não sabe montar. E aí fica dando esporada na barriga do...
Você não entendeu nada que eu falei, mas tudo bem. Cavalo,
você só tá judiando, você não precisa esporar cavalo.
Poxa, tem gente que não sabe montar, tem gente... E tem gente que não podia estar lá em cima, né? Tem uns cheinhos aí que não podia subir lá e fica subindo no cavalo. Vamos ter... Ei, vamos lá, hein?
Me ajuda aí,
vamos
né?
Vestir a... Vamos vestir a roupa da consciência aí, por favor.
Sandália da humildade, é. Sandália da humildade. Aliás,
você sabe que montar cavalo tem uma similaridade com montar em mulher, né?
Ah, não! Não. Ele não falou isso. Meio-dia e 31, ele tá lá. Não acredito.
Foi daí que surgiu o termo potranca?
Valendo! Ah, não acredito.
Tchau, tchau.
Chega, tchau. Fred, tchau. Olha o que você fez, Fred, pelo amor de Deus.
Tchau. Tchau, potranca.
Que virou esse programa, mano. Nação, chega, vamos almoçar. Acho que eu vou pegar meu cavalinho e vou pela estrada, viu? Não vou andar no asfalto, não, que os animais não merecem. Tadinho dos bichinhos. Poupa os bichinhos de sofrimento, ser humano cruel, cretino. Vambora, até amanhã. Vamos ver, fiquem atentos aí que em qualquer momento a gente tem novidades. E vamos ver se o nosso Flávio Marques... É, topa participar amanhã do programa, tá? Vai ser bem legal.
Vai,
paga o almoço, velho. Tchau, velho. É tudo a ver. Bom almoço pra todos, fiquem com Deus. Ah, abraço nos manhã, nas mulheres. Abraço nas mulheres. Hoje eu mandei abraço pras mulheres. Se você quiser mandar beijo pros mané.
Ah, beijo pros mané também. Qual é o tempo por quê, mano?
Eu queria te pegar.
Eu beijo.
Na pegadinha. Tchau, linda.
A emissora que ouve vai dar o seu prefixo.
Você ouve Rádio São Paulo Digital. Pela internet. Em qualquer lugar do planeta. spfcdigital.com.br. A rádio da nação tricolor.